Vice-presidente faz alerta de prazo na entrega de prestações de contas ao TCE. O vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Érico Xavier Desterro e Silva, participou do programa Ponto Crítico, exibido na TV A Crítica, no dia 24 de fevereiro. Durante o programa, o vice-presidente alertou todos os gestores públicos sobre o prazo para a entrega das prestações de contas anuais, que se encerra no dia 30 de março.
Veja bem, o tribunal trabalha com prestações de contas anuais, quer dizer, o gestor tem o ano inteiro para usar o orçamento, né, os recursos públicos em benefício da sociedade, e entre até o dia 30 de março, esses mesmos gestores têm que prestar contas do ano anterior ao Tribunal de Contas. Então, por exemplo, até 30 de março agora, de 2010, todos os prefeitos, todos os presidentes de Câmara, e não só os prefeitos, mas nós estamos falando só dos prefeitos nesse momento, mas todos os gestores públicos, eles estão obrigados a encaminhar ao Tribunal de Contas a prestação de contas, né, até o dia 30. A partir daí, só a partir daí, é que o Tribunal começa, evidentemente, a examinar essa prestação de contas.
O conselheiro destacou durante a entrevista que o TCE possui um programa que permite o acompanhamento do exercício financeiro do ano anterior e que alguns municípios não prestaram contas dentro do prazo. Com isso, seus gestores estão sujeitos às penalidades previstas na lei.
Nós temos um programa chamado ACP, que é um auditor virtual. Então, nós, se esse sistema for adequadamente alimentado pelo gestor, quer dizer, toda a despesa que ele faz, ele coloca lá na internet, para nós temos condição.
Já fico sabendo na hora e com a qualidade já tem uma noção do que pode acontecer.
Já tem condição de saber mais ou menos como está trabalhando o prefeito, o presidente da Câmara, não é? Não, como eu disse, nós fizemos um acompanhamento durante o ano de 2009 e no caso de denúncias que surgem através da nossa ouvidoria ou mesmo por outros mecanismos, o tribunal às vezes se adianta nesse controle. Mas o controle mesmo começa a partir do momento que a prestação de contas entra no tribunal. É claro que nós, por exemplo, tivemos no ano passado a insatisfação de perceber que um número elevado de municípios e de câmaras não remeteu ao tribunal as suas prestações de contas no prazo. Acredite até que há ainda municípios que não remeteram.
Até hoje.
Referente, sim, poucos, mas é claro que o tribunal agiu. O tribunal encaminhou ao Ministério Público do Estado, inclusive, que é o órgão competente para iniciar uma ação penal contra o prefeito. Isso é caso de perda de mandato, do cargo, não é? Está configurado, no caso dos prefeitos, como crime de responsabilidade o fato de não remeter ao Tribunal de Contas a sua prestação de contas, e no caso dos presidentes de câmaras é ato de improbidade. Ambos podem perder o cargo se não remeterem até o dia 30 de março de cada ano as suas prestações de contas. Infelizmente, nós percebemos que no ano passado isso foi um número alto, não é? Nós estamos tentando, como todos os anos, fazer com que essas autoridades se conscientizem da necessidade de remeter isso ao tribunal, porque isto é um dever do administrador. O dinheiro não lhes pertence, pertence à sociedade, é fruto do recolhimento de tributos, de impostos, enfim, de tudo isso. E a sociedade quer saber como esse recurso foi utilizado. E muitas vezes, da demora para se perceber isto, resulta do fato de que o administrador não prestou contas a tempo, não é? Então a nossa expectativa é que até 30 de março, se não todos, a grande maioria destes gestores apresentem as suas prestações.
Ao ser indagado sobre as atribuições constitucionais do Tribunal de Contas, o conselheiro falou sobre os trabalhos que o órgão desempenha na sociedade.
Na realidade, o Tribunal de Contas é um órgão constitucional, independente, mas que foi alocado dentro do Poder Legislativo. Por que dentro do Poder Legislativo, né, se é um tribunal? Na realidade, é um tribunal especial, que não tem uma função jurisdicional ou judicial, vamos dizer assim. É um tribunal que, por uma questão histórica, tem esse nome. É alguém, é um órgão, uma instituição que tem a competência de fiscalizar, de exercer um controle externo e de fiscalizar a administração pública sob o ponto de vista dos seus gastos. E por que que ele está junto ao Poder Legislativo? Porque em uma atividade ele auxilia o Poder Legislativo, que é exatamente na emissão de parecer prévio sobre as contas dos prefeitos, do governador e, claro, no caso do Tribunal de Contas da União, do Presidente da República. Porque o órgão que é responsável mesmo pelo controle externo das contas públicas é o Parlamento. O Parlamento aprova o orçamento e, no final do ano, ele verifica aquilo que nós aprovamos foi executado como nós mandamos, porque, afinal de contas, o Parlamento é a casa de representação popular. Em última análise, quando o Parlamento aprova o orçamento, quem está aprovando o orçamento é o povo, é a sociedade, que diz assim: eu quero que estes recursos sejam tantos aplicados em educação, tantos outros em saúde. E aí, ao final do ano, se verifica se foi cumprido ou não, e em que medida isso foi cumprido, e por que não foi cumprido, e o que que houve de diferente, está em condição de ser aprovado ou não está. E o tribunal entra aí neste meio como órgão técnico para, em uma tarefa, auxiliar o Parlamento. E em uma série de outras tarefas, ele age por conta própria. Não é? Na realidade, o tribunal tem inúmeras competências que ele exerce independentemente do Parlamento.
Outra indagação feita foi a situação dos gestores públicos que estão à frente das prefeituras em ano eleitoral.
Últimos 5 anos, o que a legislação eleitoral ela veda é a candidatura de pessoas que tiveram suas contas rejeitadas pelos órgãos de controle no prazo de 5 anos, né? Então é claro que deste ano não há condição, porque o tribunal irá ainda examinar, mas aqueles que tiveram suas contas rejeitadas, por exemplo, contas de 2008, recém, 2007, 2006, 2005, teve suas contas rejeitadas nesse período, terá o seu nome encaminhado à Justiça Eleitoral, que deverá proibir a candidatura, impedir a candidatura nos termos da legislação eleitoral. É claro que há situações em que o candidato vai ao Poder Judiciário e consegue obter uma ordem judicial no sentido de ter a sua candidatura deferida, apesar da rejeição das contas. Isso pode decorrer de uma série de fatores. Só que hoje o Poder Judiciário não admite pura e simplesmente o protocolo da petição lá pedindo anulação. Não, tem que haver uma decisão de um magistrado ou de um tribunal permitindo ou sustando aquela decisão do Tribunal de Contas, não é, que impediu a inscrição dele como candidato. Então, somente nessas hipóteses é que o candidato, tendo contas desaprovadas, terá a sua candidatura deferida na Justiça Eleitoral.
Aproveitando o espaço, o vice-presidente informou à sociedade como as informações referentes aos gestores públicos podem ser acessadas por quem estiver interessado em saber a respeito da aplicação dos recursos públicos.
No site do Tribunal de Contas, né, qualquer cidadão tem acesso às prestações de contas municipais, estaduais, administração direta e indireta de todos os poderes. Lá no link próprio, o cidadão, qualquer pessoa, pode perfeitamente identificar por município. Então entra lá no município de Manaus, vamos supor, Manaus, as contas do município de Manaus. Quais as contas que já foram apreciadas pelo tribunal? Quais as que estão pendentes? Dentre as que foram apreciadas, quais delas foram aprovadas, quais foram rejeitadas, enfim, está tudo lá, né? O cidadão tem pleno acesso. Né?
Perguntado sobre os procedimentos adotados pelo tribunal quando reprova as contas de um gestor público, o conselheiro citou como exemplo as contas do município de Quari e as medidas tomadas pelo tribunal diante de determinadas situações.
Essa condenação dele, esta a que você se referiu, e se eu não me engano é de umas contas bem antigas, de 2002, ainda pode haver recurso por parte dele. Mas é importante saber que já houve uma outra condenação em relação à Quari, em relação ao mesmo gestor, as contas de 2006. ele também teve suas contas rejeitadas e, neste caso, a decisão já é um pouco antiga, ele não recorreu a tempo e ele até tem recurso, mas não mais com efeito suspensivo. Então, nas contas de 2006, sim, me parece, é que há um problema em relação à candidatura dele em Coari. De 2012, ele ainda tem a possibilidade de recurso. Mas você me perguntou como é que isso acontece. Bom, depois de transitado e julgada a decisão, ou seja, depois que já houve a possibilidade de ele recorrer da decisão e, em grau de recurso, o tribunal confirmar essa decisão, a sentença ou a decisão pode ser executada. Aliás, é o único título executivo judicial constitucional, são as decisões do Tribunal de Contas. Então, a decisão do Tribunal de Contas vai com o título executivo pronto para ser executado. Só que não é um Tribunal de Contas que faz isso. O Tribunal de Contas fez a sua parte, encaminha, no caso de multas, a Procuradoria-Geral do Estado para a execução. E quando é município, no caso de condenação, deve ir à Procuradoria do município. Quando ela não tem, nós encaminhamos ao próprio prefeito, que deve escrever aquele débito na dívida ativa, e o tribunal controla se, de fato, ele está tomando alguma providência para cobrar essa dívida.
Finalizando a entrevista, o conselheiro falou sobre algumas contas examinadas e analisadas pelo TCE, as diferentes formas que elas se apresentam e a criação da Escola de Contas para minimizar falhas por falta de conhecimento técnico.
Olha, eu não posso dizer a você, não tenho elementos para dizer que a principal é esta ou aquela. Eu identifico, às vezes, na minha atividade, alguns momentos de má fé, alguns momentos de desvio de recursos deliberados, mas também identifico, talvez com mais frequência, uma falta de esclarecimento a respeito da legislação,
uma assessoria jurídica adequada,
um quadro de pessoal estruturado para assessorá-lo melhor. E você me deu a oportunidade de eu também aqui divulgar algo interessante. O tribunal, exatamente por verificar isso, às vezes a ignorância do gestor, o tribunal agora, no dia 15 de março, está lançando oficialmente a sua Escola de Contas. Ela já está aprovada desde dezembro, houve uma lei aprovando a Escola de Contas do Tribunal de Contas. No dia 15 de março nós teremos a solenidade de instalação, a aula inaugural proferida pelo professor Jacobi Fernandes, de Brasília. E a Escola de Contas, portanto, permitirá não só o treinamento do próprio pessoal do Tribunal de Contas, que é importante, mas viabilizará convênios, cursos para o pessoal do interior, para as municipalidades, né? Tanto a administração direta como indireta, poder executivo e poder legislativo municipal e mesmo também a administração estadual. Mas então eu acredito que o tribunal vá dar mais um passo no sentido de tentar melhorar esse aspecto, o aspecto relacionado à boa formação do servidor municipal e a melhor gestão dos recursos públicos por parte dos administradores.